Bom dia, senhores deputados. Vamos então dar início à audição da Federação Portuguesa de Táxi. Agradecemos a presença dos seus representantes, nomeadamente o Sr. Presidente Carlos Ramos, e em nome e na sua pessoa cumprimento todos os representantes da Federação Portuguesa de Táxi. E esta audição será uma intervenção inicial, a se pretender, e depois passarei a palavra aos grupos parlamentares, após o qual haverá uma resposta em conjunto e depois, se necessário, uma segunda ronda de perguntas e também com a resposta em conjunto. E, nesse sentido, eu passaria já a palavra ao Sr. Presidente Carlos Ramos, da Federação Portuguesa de Táxi, no sentido de ter a sua intervenção inicial.
Então, muito bom dia e muito obrigado pelo convite, Srs. Deputados, Srs. Jornalistas. Nós representamos a Federação Portuguesa do Táxi e queríamos, naturalmente, mais uma vez transmitir as nossas preocupações em relação a uma posição que o Governo pretende levar a efeito, nomeadamente a alteração das regras do jogo, ou seja, do acesso e da atividade que o setor do táxi tem vindo a desenvolver, de forma a acomodar outros tipos de transportadores no nosso ordenamento jurídico. Por isso deixei-vos também, entreguei dois relatórios, o relatório que resulta do grupo de trabalho constituído pelo Sr. Secretário de Estado, que faz um conjunto de recomendações ao Governo nessa matéria, e também o relatório da Autoridade da Concorrência, que, resumindo, se um diz mata, o outro diz fola. Isto é, esse último da Autoridade da Concorrência vai ao ponto de propor a liberalização dos preços do setor e a desregulação total da nossa atividade. Naturalmente que convém explicar aos seus deputados que a Federação nunca esteve contra a existência de plataformas. Convém lembrar que o setor do táxi já tem no seu seio, há mais de 4 anos, 6 plataformas que desenvolvem a atividade muito direta com o setor do táxi. Não é novas plataformas, não é a existência de novas plataformas que naturalmente assusta o setor. Nós estamos a favor das novas tecnologias, não temos nada contra as novas tecnologias, ao contrário do que se fez passar, de que o setor do táxi não estava a favor das novas tecnologias, da introdução de novos métodos de trabalho, não é verdade. Como eu disse, existem já no setor várias plataformas e funcionam muito bem, e o setor tem investido muito ao longo dos últimos anos na introdução de novas tecnologias a bordo das viaturas. Já existem muitos carros, muitos táxis a nível nacional com o sistema de multibanco a bordo, com faturação certificada a bordo, com a Wi-Fi instalada em muitas viaturas. Bem, não é estas plataformas que trouxeram a novidade para Portugal. Nós já tínhamos novidade em Portugal, o setor já era assim e continuava a ser, e vai continuar a ser. Naturalmente que houve um grande investimento também na renovação da frota, basta ver o que se passou na cidade de Lisboa. Nos últimos 3 anos entraram na cidade de Lisboa, renovou-se a frota mais ou menos em 2.000 viaturas novas. Isto é, o setor não está parado, o setor não está contra as novas tecnologias e está a favor das melhorias que considera que são importantes na nossa atividade. E é importante também dizer isso. Nós reconhecemos que houve erros da nossa parte, há situações que devem ser melhoradas, estamos todos de acordo. Agora, isso não pode servir de pretexto para dizer que os motoristas táxi são todos uma camada de ladrões, são porcos, são feios, e que é preciso que se instale no território nacional outro tipo de operadores, mais simpáticos, mais bonitos, mais cool, como se costuma dizer. Por isso convém dizer que nós não estamos contra. O que nós estamos contra é a forma que o Governo pretende introduzir para legitimar os operadores que vão trabalhar debaixo desta plataforma. Ou seja, quem são no grupo de trabalho, como ainda há pouco disse que distribuiu aos seus deputados, no fundo esse grupo de trabalho resume mais ou menos o pensamento que o seu secretário de Estado sempre teve em relação a esta matéria. O que nós dizemos é, sim senhora, regulamentos as plataformas e vamos então definir aonde é que vem, quem é, qual é o contingente que alimenta estas plataformas. E o Sr. Secretário de Estado diz, pura e simplesmente, é do mercado. É do mercado, então quer dizer que 9 milhões de cidadãos podem naturalmente aderir àquelas plataformas. E nós dizemos, não, assim não. Assim, não, assim é destruir totalmente a atividade deste setor. Por outro lado, é preciso que aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse e aquilo que o Sr. Ministro disse na Casa da democracia aqui, de que disse em determinada altura que aquilo que seria exigido, aquilo que é exigido ao setor do táxi, tem que obrigatoriamente ser exigido a outros transportadores que se instalem em Portugal. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Não há nenhum regulador em Portugal que não defenda este princípio. Aquilo que é exigido do táxi tem que ser exigido a outros transportadores. Ora, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, e muito bem, palavra dita, palavra dada, palavra honrada. Ou o que o Sr. Secretário de Estado descobriu agora é que é difícil, como disse e disse-me a mim, que é muito difícil impor isso à, outra, à Uber, porque a Uber assim vai-se embora. Que se vai embora, não faz falta nenhuma. Há muitos operadores em Portugal que asseguram o transporte de passageiros em viaturas ligeiras. Ora, encontraram agora aqui uma solução que é desregular o setor, fragilizar o setor para dar acolhimento a uma ou outra, a um outro tipo de operadores. E nós entendemos que isso é feio. Não faz sentido nenhum. Andámos 20 anos a trabalhar com a administração pública para enquadrar o setor segundo as regras internacionais. Algumas alturas nós sugerimos que deveria ser um pouco menos exigente. O Estado, a administração pública, dizia não, tem que ser assim porque é obrigatório, é importante que a população encontra no setor do táxi segurança quando está a ser transportado. Nunca foram aceitas algumas sugestões para aliviar um pouco a carga. Agora veio o Sr. Ministro, veio o Governo dizer vamos regular o setor ao ponto de dizer no relatório porque é que os táxis têm que ir à inspeção de 6 em 6 meses. Não é necessário. Mas é mesmo necessário. O que se pretende é desregular este setor para não exigir aos outros transportadores este princípio. Isto não faz sentido nenhum, isto é feio, não faz sentido nenhum. Nós dizemos, sim senhora, venham outros transportadores, não há problema. Obriguem a cumprir as regras do jogo em Portugal. Não faz sentido, na nossa opinião, aparecerem plataformas multinacionais, seja o que for, e que o Estado, a administração pública, tenha que adaptar as regras ao interesse e à vontade de quem se quer instalar no território nacional. Nós dizemos que não. Nós dizemos que estamos confortáveis com a legislação que hoje existe, estamos bem, naturalmente carece de algumas melhorias pontuais, não estamos de acordo, é que se desregule. Quanto aos contingentes, o que é que nós dissemos à administração pública? Existe, e é reconhecido publicamente e pela Câmara de Lisboa, que existem 1000 viaturas a mais no setor do táxi. Isto é, há um excesso de oferta de transportes ligeiros em táxis na cidade de Lisboa. E o que nós dissemos então, façam favor. Não há inconveniente nenhum da nossa parte. E subscrevemos uma proposta nesse sentido, que seja autorizado que essas viaturas se descaracterizem. Se descaracteriza. Passem, por exemplo, para a tipologia de carro de turismo ou a tipologia de carro de letra A, que existe no nosso ordenamento jurídico, e que essas viaturas, que se assim o entenderem, possam concorrer ou sejam chamadas a servir, a prestar serviço debaixo das plataformas, segundo as regras das próprias plataformas. Isto é, penso que estava aqui uma solução para encontrar, para responder à necessidade dos carros descaracterizados. O que a Uber pretende, segundo parece, é prestar um serviço em carros descaracterizados. É um carro que, sem cor, sem padrão. Ora, tinha aqui, de facto, e tem aqui, nós mantemos esta posição, uma forma, se a Câmara e a Administração Pública assim o entender, uma forma de alimentar aquelas frotas com carros descaracterizados, incluindo, é outra questão que nós pusemos no grupo, incluindo aquelas plataformas de táxis que já existem, que possam também, se assim o entender, trabalhar com carros descaracterizados. Ora, a resposta do Sr. Ministro, do representante do Ministério naquele grupo de trabalho, diz, isso não. Não faz sentido, se é vocês apoderarem-se de uma ideia de uma empresa que trouxe para Portugal. Quer dizer, esta resposta é um pouco... não faz sentido. E, aliás, está expresso nesses documentos que eu agora acabei de vos entregar. Sugerimos uma outra solução. Veja-se o exemplo do que se passa na Holanda. A Holanda, os táxis já são por si, todos eles descaracterizados, e fazem a função de transporte em táxi e de transporte em Uber. No início de cada dia, o motorista opta, se põe a lanterna, se não põe a lanterna, se trabalha com a tabela, se não trabalha com a tabela. E isto responde a uma necessidade de que este tipo de plataformas querem carros descaracterizados. O Sr. Ministro, o representante, peço mais uma vez desculpa, o representante do Governo neste grupo de trabalho, disse que também não. Que também não era ficar os táxis com o monopólio das duas soluções. Quer dizer, a questão que se põe é qual é este empenho de não receber, de não aceitar as soluções ou sugestões que o setor tem vindo a apresentar, e nesse documento há um conjunto de sugestões que nós fazemos, que os taxistas todos devem ter multibanco, que é que todos, dando um ano ou dois de carência aos empresários, devem ter faturação certificada. Outra questão que nós levantámos era, então esses carros que são descaracterizados têm alguma sinalética para o exterior? Não. Isso era, que agora não... era discriminação. Isto é, aqueles carros, quanto menos caracterizados tivessem, melhor. Não faz sentido, a polícia precisa de saber que aquele carro que vai a transportar aquelas pessoas tem uma entidade. É da plataforma Cabify ou é da plataforma da Uber. Não se compreende porque é que isso também foi posto. Ah, vai ter um pequeno autoclante minimalista. Quer dizer, não se compreende este empenho. Nós pensamos, e como cidadão, que o governo deve defender ideias e não deve defender empresas. Ora, o que está aqui a ser, o que nós estamos a assistir é que há uma defesa intransigente desta plataforma. Não se compreende porquê. Esta é uma preocupação que nós temos e, aliás, e sugerimos outra. Os espanhóis encontraram uma solução de travar este problema. Ou seja, mexeram no ordenamento jurídico, naquilo que diz respeito às coimas, às contraordenações, aumentaram-lhes o valor das coimas para valores que naturalmente são dissuasores e para evitar a litigância. Deposita no momento e agora vai para o tribunal resolver o teu problema e o tribunal é que vai decidir se vocês têm razão ou não. E nós defendemos isso, porque independentemente do governo ter toda a legitimidade de mexer nas leis, que quer fazê-lo, e naturalmente será responsável por tudo o que vier a fazer, há um período que vai ser longo. E nós não queremos, não aceitamos que até lá esta situação se mantenha, porque todos dizem que os carros são ilegais. Não há nenhum regulador. Ultimamente veio a Autoridade das Condições de Trabalho chamar a atenção. Então como é que aquelas pessoas trabalham dentro daquelas plataformas? É contrato? É recibo verde? Como é que é? Quais são os encargos que as empresas suportam para a administração pública? Contribuem para a Autoridade Tributária? A Autoridade Metropolitana de Lisboa também já tornou pública a sua posição? Então, isto não é discutível depressa, estamos a discutir aqui bananas, é a expressão. Isto é muito mais do que discutir o problema da legalização de uma plataforma. É a mobilidade nas cidades. Isto é importante que, para já, a nossa opinião é que se trave este tipo de comportamentos abusivos, ao ponto de se puxar pistolas para os colegas que andam na rua, ao ponto das praças de táxi estarem preenchidas e cheias com carros da Uber e os táxis terem que parar ao lado. Isto vai dar, como se costuma dizer, passa a expressão, e o calão mocada, como se costuma dizer, não é? É preciso, nós não queremos. Tem que haver alguém de bom senso que ponha as partes todas a discutir este problema e que até lá se encontre uma solução para travar estas viaturas. O próprio regulador diz, nem a animação turística, nem os rentacares, pelo menos duas grandes figuras jurídicas, podem fazer este tipo de trabalho. Não falando nos carros individuais. Da pessoa, de eu ou aqui da doutora, precisamos ganhar mais umas coroazinhas, não temos nem sequer certificado e vamos fazer uns servicinhos para estas plataformas. Ora, o que nós dizemos e continuamos a defender, estamos disponíveis, nada contra as novas tecnologias, queremos discutir o problema, sim senhora, não é impor soluções, os espanhóis, como disse, resolveram o problema e obrigaram as plataformas a sentarem-se à mesa e neste momento estão a discutir um critério, por cada 30 táxis, um carro descaracterizado, mas com regimes conselheiros. Não é um regime aberto como o governo se propõe fazer, que é toda a gente a trabalhar, é fé em Deus e pé na tábua, como se costuma dizer. Quer dizer, esta é a nossa posição e fazemos mais uma vez o apelo, nós temos vindo a fazer isso, que é necessário sentarmos-nos, discutir o problema, encontrar soluções para a regulamentação destas plataformas. Até lá, é preciso parar com estas viaturas que andam ostensivamente, sistematicamente, a mesma empresa é coimada, passa a expressão, todos os dias e não há consequência nenhuma do que é que está a passar. Nem sabemos contra os autos. A polícia diz que levantou 300, mas não está para estar a se chatear, porque aquilo não tem consequências nenhumas a nível do IMT. O IMT não nos diz quantas contraordenações já foram julgadas como é que se diz? Administrativa. Decisão administrativa. Não se vê, o valor é de 150 €, vale a pena, o crime compensa, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Quer dizer, e nós andamos aqui a sofrer, é verdade, o que tem acalmado hoje em dia a questão é porque há trabalho para todos. Felizmente que o turismo foi uma solução interessante e deu trabalho para todos, para os legais, para os ilegais, deu toda a gente andou a trabalhar. Agora vem a época baixa e é preciso parar e refletir e discutir este problema que nós estamos contra, estamos a favor. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria então a palavra aos grupos parlamentares, iniciando pelo grupo parlamentar requerente da audição, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Presidente da Federação Portuguesa do Táxi e os companheiros que fazem parte dos corpos gerentes e agradecer-lhes a vinda e dizer-lhes que esta acaba por ser a última audição de um ciclo, digamos, um ciclo que tem duas voltas, porque já cá estiveram por causa de uma petição popular contra os serviços prestados pela Uber e de uma outra petição popular a favor dos serviços prestados pela Uber, e entretanto passou muita água sob as pontes, houve muitas discussões e muitas propostas que surgiram na opinião pública. O Governo fez um grupo de trabalho para promover aquilo que chamou de modernização do setor do táxi e vocês fizeram parte desse grupo de trabalho e a informação que veio a público é que rejeitaram as conclusões que terão sido aprovadas nesse grupo de trabalho. Antes, neste mesmo dia, esteve cá a Antral, que nos explicou brevemente as razões porque não subscreveram essas conclusões, e eu não posso deixar de vos pedir a mesma coisa, porque esta audição vai ficar gravada e, do ponto de vista, digamos, da direito de expressão, era conveniente que houvesse alguma homogeneidade nas perguntas e também nas respostas que as várias entidades que são ouvidas sobre esta matéria vêm dar aqui à Assembleia. Portanto, a pergunta em concreto, e sabendo que por aquilo que vem na opinião pública, felizmente que a Federação Portuguesa do Táxi se lembrou de trazer para aqui para a Assembleia as conclusões do grupo de trabalho criado pelo Governo, porque até agora, infelizmente, os grupos parlamentares ainda não tiveram acesso às conclusões do grupo de trabalho para a modernização do setor de transporte do táxi, e por isso cabe aqui um agradecimento público à Federação por nos ter trazido esta e se ter antecipado ao próprio Governo na informação à Assembleia da República sobre essas mesmas conclusões. E, portanto, nessa perspectiva e focando sobre a questão da modernização, eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre as principais conclusões sobre essa matéria este relatório nos traz e por que razão estão de acordo ou não sobre essas mesmas propostas. A segunda questão é um problema que tem sido falado, sobretudo ontem e hoje, nas audições que se têm feito aqui nesta Comissão a respeito destas duas petições e que dizem respeito à regulamentação do setor, e essa regulamentação do setor, como sabem, em Portugal o legislador optou por fazer essa regulamentação a dois níveis. Um, condicionando o quantitativo da oferta, isto é, através da chamada contingentação de táxis. E a outra vertente dessa regulamentação é, o condicionamento da política de preços, isto é, a definição de preços por parte de um acordo entre os operacionais do setor e o Governo. Portanto, uma portaria que define os preços dos serviços. Estas duas propostas estão sob fogo digamos assim, por parte de, dos serviços paralelos que ilegalmente têm prestado um serviço de táxi, de facto, mas sobre os quais existe, por parte de alguns setores da população, alguma simpatia por duas razões. Primeiro porque digamos, invocada o facto de estes serviços serem mais transparentes para os clientes. Isto é, permitirem a alguém que chame um táxi saber, de acordo com o destino que define, saber mais ou menos qual é o valor daquilo que poderá pagar nesse serviço. O Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, falou que era a favor de uma maior transparência na determinação do preço das viagens, e aquilo que eu lhe queria perguntar é se no âmbito dessa, digamos, posição favorável, aceitariam, e no âmbito também de uma política de maior transparência na determinação de preços dos serviços, aceitaria ou não que as pessoas que se chamam um táxi, por exemplo, através de uma aplicação, também pudessem ter uma mesma informação, claro que condicionada às condições concretas de trânsito, mas uma ordem de grandeza para saberem previamente quanto é que essas corridas, por exemplo, lhes poderiam custar. Mesmo que seja um serviço de táxi prestado em condições que toda a gente conhece. A variabilidade dessa tarifa dependeria, evidentemente, das condições de tráfego, mas haveria, de qualquer forma, uma ideia que ia ao encontro de um argumento que tem sido utilizado para justificar essa maior simpatia por esse tipo de serviços. A segunda questão que eu vos queria colocar tem a ver com o facto de, sendo os contingentes definidos pela Câmara Municipal, e louve-se aqui a posição anterior e clarificadora da Antral, que nos disse taxativamente uma coisa que ainda ninguém tinha dito de forma tão clara: quem define os contingentes de táxis não são a Federação Portuguesa de Táxis, não é a Antral, mas é sim as câmaras municipais que o definem. E sabendo-se que essa contingentação de táxis está bloqueada há cerca de 15 anos, quer em Lisboa, quer no Porto, se admitiriam, por exemplo, que todos aqueles táxis descaracterizados que pretendessem fazer serviço de táxi em condições legais comuns aos outros táxis também, se aceitariam que esses contingentes de táxis pudessem também participar num serviço normal e legal de táxis, quer em Lisboa, quer no Porto. Tal como a proposta que se aceitariam que o contingente de táxis fosse aberto aos outros táxis que atualmente são descaracterizados, desde que eles cumprissem a legislação em vigor no setor. Exatamente, alargar todos os gente. Da mesma maneira que a proposta que enunciou na sua intervenção, que era de os táxis poderem praticar serviços descaracterizados, tal como acontece, por exemplo, na Holanda, para ser, digamos, para haver uma contrapartida simétrica em relação à possibilidade de trabalho dos táxis, quaisquer que eles fossem, caracterizados ou não caracterizados, em função da opção do próprio táxi ou do próprio empresa de táxis. Portanto, essa questão era uma questão que vos queria pôr, e finalmente a questão tem a ver com a fiscalização. Referiu aí na sua intervenção que a fiscalização era uma espécie de uma multa muito pouco desencorajadora para continuar a desenvolver a atividade ilegal, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Espanha. Mas aquilo que nós temos vindo a saber nestas audições é que a fiscalização não existe uma entidade propriamente com competência para fazer, competência ou com vontade para fazer a fiscalização. Porque o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que esteve aqui ontem, por exemplo, disse-nos que só quando forem recrutados cerca de 200 polícias municipais até ao fim do ano, é que haverá condições para fazer a fiscalização do táxi. Portanto, a pergunta que eu vos faço é, afinal de contas, há ou não há fiscalização? Tem havido a fiscalização apenas para os taxistas legais ou essa fiscalização também é extensível, que vocês saibam, aos taxistas, entre aspas, ilegais?
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora para... Não, tenho no final. No final responde em conjunto a todos. Passaria a palavra agora ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos, em especial à Federação Portuguesa do Táxi, que está aqui muito bem representada. Sr. Presidente, dá-lhe aqui uma nota muito importante, que é, finalmente conseguimos ver os resultados do Grupo de Trabalho. Porque até agora já se passaram alguns meses em que foram dadas as conclusões do Grupo de Trabalho, mas nós, não, como já foi referido aqui, nós não as conhecíamos, a não ser as posições, algumas posições que alguns dos intervenientes tiveram nas reuniões, na sua participação e também nos resultados finais do Grupo de Trabalho. Finalmente, temos essa oportunidade de ver mais atentamente, porque algumas das questões que temos colocado é um pouco aqui trabalhar sem rede, portanto, porque não conhecemos efetivamente os resultados. Agora sim, vamos ter essa oportunidade de aprofundar aquilo que é a visão e a perspectiva de cada um nesta discussão, e isso é muito importante para a nossa reflexão. E a reflexão do PC não tem uma base fundamental, que é, e tem a ver com o princípio e a tomada de posição que tem sobre esta matéria. Em primeiro lugar, e essa é decisiva para toda esta questão, somos a favor do cumprimento da lei. Ponto. Somos a favor do cumprimento da lei. Essa é uma questão essencial. Independentemente de acharmos que deve haver liberdade de opções, independentemente, dentro da lei, obviamente, independentemente de considerarmos que deve haver opções de modernidade e melhorias ao nível da qualidade do serviço, mas também da segurança dos consumidores, e consideramos efetivamente que nos devemos adaptar, de certa forma, às novas realidades, coisa que o senhor, aliás, na sua apresentação, já o referiu. As realidades serão certamente muito distintas, mas as entidades, portanto, e quem está nas diferentes profissões, deve naturalmente ter essa oportunidade de se adaptar. Portanto, não podemos fechar os olhos à modernidade, à inovação, como é evidente, penso que os senhores também, na vossa intervenção, são claros sobre isso, são a favor até das plataformas, claramente a favor das plataformas, sempre no pressuposto que a lei deve clarificar isto tudo. Portanto, também não temos nenhuma limitação em dizer que a lei pode ser melhorada, deve ser melhorada, deve ser atualizada. Acho que isso é natural nas sociedades modernas. A lei não é para favorecer ninguém, não é essa a nossa perspectiva, não deve ser essa a perspectiva. A lei deve ser melhorada consoante aquilo que são as evoluções da própria sociedade. Eu acho que o setor, qualquer setor, tem todo interesse nisso. Mas também entendemos que sobre esta matéria devia haver alguma posição da própria Europa sobre esta matéria, alguma estratégia comum sobre os assuntos, para não dar aqui a alguns países com respostas diferenciadas sobre o assunto. Portanto, é uma matéria que nós temos vindo a abordar e consideramos que é um assunto que deve ser bem pensado na perspectiva europeia. Outra questão que nos parece também importante é que já houve debate sobre esta matéria e houve debate em plenário, do qual não foi sujeito a votação, devia ter sido na nossa perspectiva. Nesse debate em plenário, o Governo que esteve no tal grupo de trabalho, que apresentou propostas que nós não conhecemos, o Governo não se fez representar na Assembleia da República para sabermos o que é que pensa o Governo sobre esta matéria. E isso não tivemos essa oportunidade. Por isso, entendemos também que, neste contexto e no contexto do Grupo de Trabalho, não vimos com maus olhos que algumas plataformas estivessem presentes, para também percebemos, em confronto de ideias, pudessem dizer ao que vem, embora a perspectiva fosse da modernização do serviço táxi, mas as plataformas, elas existem, não podemos fechar os olhos a uma realidade, por isso, no nosso entender, elas deviam ter estado nesta discussão, coisa que não estiveram. E deixar aqui uma nota que tem a ver com uma surpresa que nós tivemos ontem, nós, grupo parlamentar do PSD. A nossa discussão, até agora, tem sido muito ao nível da questão da qualidade do serviço, portanto, na perspectiva, à partida, o cumprimento da lei, como é evidente, mas também olhar numa perspectiva modernizadora do setor, na qualidade do serviço prestado, sobretudo o serviço, neste caso, de transporte de pessoas, mas também ao nível da própria segurança. Entendemos que essa é uma matéria que deve ser bem discutida. Outra das questões que ao longo do tempo tivemos a oportunidade de abordar foram as questões de contingente. E do contingente nós tivemos sempre a possibilidade de, ou pelo menos o entendimento que tivemos, ou que tínhamos até agora, e aquele que nos era anunciado, é que havia uma falha de mercado, digamos assim, ao nível daquilo que era a perspectiva da Uber, mas ao nível daquilo que era a perspectiva do setor, sempre entendeu que havia um excesso de serviço, portanto, quer em Lisboa, sobretudo em Lisboa, onde temos 3 mil e tal táxis, e no Porto cerca de 726, se não me falha a memória, e que havia um excesso, portanto, na perspectiva do setor, ou pelo menos não há necessidade de entrada de mais no setor. É claro, também ficou clarificado na discussão que tivemos aqui, isso não tínhamos quaisquer dúvidas sobre essa matéria, é que quem define o contingente são as câmaras municipais. Portanto, não existem, não devem existir dúvidas. Mas ontem, na sessão que tivemos aqui, quando ouvimos, e os senhores provavelmente também ouviram, o vereador da Câmara Municipal do Porto, o Dr. Ricardo Valente, ele surpreendeu-nos com um conjunto de afirmações que nós nunca as tivemos nestas reflexões. Uma delas, ele dizia que quem determina o número de táxis são os taxistas, em termos, foi uma das afirmações. E ele diz que não sabe, e tem perguntado na Câmara de Porto, porquê 726 e ninguém lhe sabe responder porque é que são 726. Isto baralha toda esta discussão. E nós precisamos saber se há ou não há excesso à oferta, se há abertura. O próprio Bloco de Esquerda perguntou isso, se há abertura para mais, descaracterizados ou não, se há abertura para mais em termos de mercado. E esta foi uma discussão que o vereador da Câmara Municipal do Porto colocou aqui. E ele dizia que não sabia se necessitava de 726, porque nunca ninguém deu a resposta, se necessitava de 800, 900 ou 1000. Não sabia. Não sabia dar esta resposta. E não entender, aliás, ele utilizou uma expressão de cartelização do setor. Ele utilizou esta expressão. Aliás, está gravado, os senhores provavelmente tiveram a oportunidade de ouvir, e a questão é central, porque como disse, esta questão da legalidade é fundamental, a questão da modernização é fundamental também, mas para a discussão é fundamental também percebermos, e a vossa opinião é decisiva, ouvimos há pouco a Antral tem uma posição claramente contraditória àquela que defende a Câmara Municipal do Porto, e nós gostávamos que esta matéria ficasse bem clarificada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Sr. Presidente Carlos Ramos, cumprimento a direção. Antes de mais, dizer-lhes que nós, o Partido Socialista, defende a aplicação de regras claras e defende a melhoria do serviço público. E também, neste sentido, face à apresentação que nos fez, quero lhe agradecer desde já também ter trazido as conclusões, porque até aqui também nós não tivemos acesso às conclusões do Grupo de Trabalho e naturalmente, algumas das questões que lhe colocamos denotam essa falta de leitura do documento, bem como também os contributos que nos trazem, que posteriormente certamente ficaremos melhor informados. Mas, efetivamente, neste setor não pode haver uma atividade económica sem haver um conjunto de regulação eficaz. Isso tem que haver um conjunto de regulação para que se consiga um melhor serviço, sem qualquer dúvida. E se em Lisboa e no Porto se tem realçado mais a questão da Uber, há outras zonas do país, e coloco-lhe a questão no sul do país, em que há muitas agências de viagem que utilizam meios de transporte próprios, com lotação até 9 lugares, como se de táxi se tratasse, para fazerem serviços requisitados ocasionalmente. E isto fazem-no, desenvolvem-no a título acessório, o transporte turístico efetuado no âmbito de uma viagem turística, conforme disposto também no, na legislação, no 61 de 2011. E neste sentido eu pergunto-lhe, coloco-lhe esta questão. Isto acontece neste caso, certamente, pergunto-lhe se concorda com esta afirmação, porque existe mercado, certamente, porque senão não existiria um número tão grande, então um número que por vezes chega a ser tão grande ou maior que os próprios táxis. Portanto, acontece porque há mercado nestas zonas. Ora, neste sentido, que outros contributos consideram relevantes trazer neste período de reflexão, enquanto aguardamos pela proposta legislativa, nomeadamente no que diz respeito aos contingentes em algumas épocas do ano? Ou seja, se durante 8 ou 9 meses há táxis a mais, depois vamos ter 2 ou 3 meses em que há zonas que esperam 2 horas ou mais para receber um táxi. E por isso proliferou outro ramo de negócios, que não a Uber, a fazerem os serviços ocasionais, que vão às recepções dos hotéis, que pegam os turistas nos hotéis, levam ao aeroporto, que fazem serviço de táxi e efetivamente não fazem um serviço turístico. Também o farão, mas quando estão livres farão serviço denominado serviço de táxi. Por outro lado, gostava de lhe perguntar também se concorda, embora já tenha referido há pouco, se os táxis, só os táxis devidamente caracterizados é que podem parar nas praças, que é para ficar bem clarificado. Isso concorda com a credenciação e certificação dos motoristas em todo o transporte público, isto por forma também a que a profissão que seja credibilizada, seja melhorada, isso diminua também a precarização no setor. Pergunto-lhe ainda se entende que todos os veículos devem ser caracterizados da mesma forma ou se eventualmente pode ficar ao critério municipal. Ou seja, Lisboa tem um tipo de caracterização e o Porto tem outro tipo de caracterização. Ficar ao critério da regulamentação municipal, se acha isso benéfico ou não. E se considera que todos os outros veículos, mesmo de turismo, de renta-car ou os Ubers, deviam ser caracterizados ou se não devem ser caracterizados? Se, qual é a posição que defende nestes casos? E ainda outra questão, se concorda que os requisitos de acesso à atividade devem ou não serem tudo semelhantes nos vários tipos de transporte de passageiros. Portanto, para exercer o serviço de transporte público, todos os requisitos dessa atividade devem ser semelhantes ou não, atendendo a que no setor do táxi tem sido bem mais complicado, a lei exige muito mais condições do que nos outros setores. E, por fim, deixo-lhe uma última questão, que também é relevante, mais nas cidades. Se considera que um táxi com mais de 12 anos reúne condições para circular, mantendo a qualidade que se deseja hoje no setor? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentando a Federação Portuguesa do Táxi, os seus representantes, Sr. Presidente, sabem bem que o PCP valoriza muito a participação e a presença dos representantes do setor na Assembleia. Nós gostávamos era que os senhores não tivessem que vir tantas vezes à Assembleia para discutir a mesma coisa quando o assunto e os problemas se mantêm sem alteração de fundo, e, aliás, com a perspectiva de virem a piorar. Portanto, nós concordamos com a vinda dos representantes do setor, valorizamos a presença e o contributo. Esta reunião já está a evidenciar os bons resultados e as vantagens de ter vindo cá à Federação Portuguesa do Táxi à Assembleia. O problema é que nós continuamos a discutir e os problemas vão se agravando. E preferíamos que soluções concretas, por exemplo, incluindo aquelas que nós apresentamos e propusemos, tivessem já entrada em concretização para responder aos problemas concretos que se fazem sentir. Portanto, nós queremos estar do lado da solução, queremos estar do lado das propostas e das respostas. Pronto, pelos vistos, continua a haver quem prefira teorizar e temos assistido a muita teorização sobre estas matérias, soluções concretas até agora nem por isso. Problemas novos parecem estar aí na calha se nada for feito ou se nada de concreto for resolvido. O PCP afirma, eu diria, reafirma muito claramente, a atividade de transporte de passageiros não deve ser tratada com ligeireza em função dos interesses de uma multinacional. E quando nós falamos em modernizar ou rever, reequacionar a regulamentação e a legislação para o transporte de passageiros, o setor do táxi ou o que for, não devemos estar a fazer esse trabalho tendo em vista apenas fazer um fato à medida de uma multinacional que tem os seus interesses e depois meter para distrair algumas outras conversas que sirvam para a gente se entreter enquanto o essencial da estratégia está perfeitamente à vista. O problema é este. O problema é este. E quando se diz que esta matéria devia ser resolvida com uma decisão da União Europeia, já o governo anterior dizia isso. E não admira, porque da mesma forma como o então Presidente da Comissão Europeia, o ex-Presidente Durão Barroso, foi contratado pela Goldman Sachs, também a ex-Comissária da Concorrência foi contratada por quem? Pela Uber. Mas claro, a escola vai sendo deixada. A sensibilidade, os conhecimentos, as teorias vão lá ficando. E as pessoas vão depois, seguem os seus caminhos. O setor do táxi já manifestou aqui e tem vindo a manifestar as suas posições, as suas preocupações e até soluções concretas, como já foram aqui evidenciadas. O contingente de viaturas ao serviço no transporte em táxi, o número de táxis que há em cada concelho, para simplificar, o contingente é definido em cada concelho pela Câmara Municipal respectiva. Isto não foi dito hoje pela primeira vez, isto está na lei há 18 anos. E foi a questão central que o PCP colocou ontem às câmaras. Há mais de 18 anos, a lei que está em vigor há 18 anos já tem essa regra há muito tempo. Mas, pelo menos, desde meados do século passado que esta matéria está colocada. Agora, o que foi dito pelo vereador do Porto não foi que quem decide são os taxistas. Diz que esta matéria não é decidida de outra forma por pressão, porque os taxistas não deixam. Por pressão dos taxistas foi isto que foi dito. Assumindo que é a Câmara que decide, mas demitindo-se da sua responsabilidade. Perguntei a toda a gente, ninguém me sabe dizer porque é que não são 1000, porque é que são 726, não são 900, não são 1000. E, portanto, esta questão é que importava também responder e clarificar. Porque não me pareceu que estivéssemos enganados com quem estávamos a falar. Era mesmo o vereador da Câmara Municipal do Porto. Não era um comentador político, nem era um ex-vereador. A pessoa responsável por esse tipo de decisões. Tivemos as respostas que foram aqui ditas. Esta foi uma delas. Mais longe foi no ponto no sentido de dizer que esta questão dos contingentes é uma solução inatural, a tal que está na origem dessa falha de mercado. Portanto, isto devia ser era o mercado a decidir e, pelos vistos, parece que é isso que está na calha para algumas pessoas. É isso que está na estratégia de algumas pessoas. É que o mercado decida. E depois, seja o que... Não é o que Deus quiser, é o que o mercado quiser. É a mesma coisa para alguns. Mas também tivemos a resposta relativamente à Câmara de Lisboa. A resposta foi, não vai haver alargamento de contingente, não vai haver emissão de novas licenças. Foi isto dito aqui ontem à tarde pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Agora, a questão que se coloca e que continua sem conclusão à vista é se os contingentes municipais vão ser transformados numa fantasia, numa coisa que só existe no papel. Porque a gente pode estar a discutir se há 726 carros no Porto ou 3 mil em Lisboa, quando nas ruas há muito mais. Estou a dizer carros, não disse táxis. Porque táxis descaracterizados não existem. Não existem. Ou são táxis ou são descaracterizados. Pode haver carros que não são táxis, que não cumprem a lei e, portanto, ao querermos legalizar essa espécie de segundo contingente ou contingente paralelo e ao integrarmos esse contingente paralelo naquilo que é, de facto, o que é definido por lei, levantamos uma questão. Isto é para impor às câmaras? Ou é uma realidade de factos consumados que se está a impor? Ao dizer que agora, independentemente do que a Câmara disser, que são 3 mil, que são 2 mil, que são 700, que são 800, independentemente disso, pode haver mais 1000 ou mais 10 mil carros, consoante aquilo que aparece em cada momento. Consoante, lá está, a vontade que as populações em geral possam ter, cada pessoa com carta de condução pode avançar para a frente com esse empreendedorismo. Isto é preocupante, não apenas na ótica das políticas de mobilidade e transportes, na ótica da segurança pública e na ótica da regulação de qualquer economia. Esta questão da parte do PCP já devia ter sido resolvida do nosso ponto de vista. Nós devíamos estar, sim, a discutir as questões das plataformas que cumprem a lei, que remetem os passageiros para os táxis. E aí sim podíamos estar a falar com a intervenção das entidades públicas, podíamos fazer realmente a avaliação até em termos estatísticos de quanto é que, a termos indicativos, pode custar uma corrida daqui para o aeroporto. Em termos estatísticos, quais foram a média do último mês, quanto é que custou. Por isto é possível apurar tecnologicamente. Mas a lei não permite que se diga à partida daqui para o aeroporto se paga X. Não permite que é o que seja o taxímetro. Agora, se nós temos um contrato à partida com um cartão de crédito que não pode ser de outra forma, de um servidor que nem sequer está aqui, está na Holanda, que me diz à partida quanto é que eu tenho que pagar, e é pegar ou largar, isso não é o que está na lei. Então a questão é, vamos cumprir a lei e então vamos aperfeiçoar as questões das plataformas, vamos aperfeiçoar as questões da idade da frota, vamos aperfeiçoar as questões das energias alternativas, vamos aperfeiçoar as questões da disponibilidade obrigatória que uma plataforma tem que ter ao longo do ano. Essas são matérias que a gente pode discutir. Pôr isto por contrapartida para a legalização de um contingente paralelo é outra coisa completamente diferente. E é essa a matéria que nós queríamos clarificar com esta última explicação, que já tem sido dada, digamos, de forma direta, mas que agora é colocada até em termos concretos nesta comissão. Nós ainda não estamos a discutir na especialidade o projeto de lei do PCP, que foi a única proposta concreta que apareceu na Assembleia sobre esta matéria. Ainda não estamos. Não é por nossa opção, por nossa vontade. Mas o que é certo é que aquilo que nós considerávamos que era urgente, que era uma medida mais expedita, que não devia esperar pelo grupo de trabalho, afinal ainda cá está à espera de ser resolvido enquanto nós discutimos o que o grupo de trabalho avançou. E, portanto, há aqui qualquer coisa errada. Nós continuamos a intervir e a tentar contribuir para uma solução, mas naturalmente consideramos que é preciso pôr os pontos nos is e chamar a atenção para os problemas que estão colocados em relação ao setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões colocadas pelos seus deputados, passarei a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Táxi.
Muito obrigado. Vou tentar responder às questões que me foram postas, mas deixem-me só dizer uma coisa. Nós temos vindo ao longo destes dois anos a conversar com muitas instituições da República sobre o setor e lamentamos, e nós conferenciamos muito, há uma grande... eu não dizia ignorância, um desconhecimento total de como é que funciona o setor dos transportes e automóveis ligeiros em Portugal. Há mesmo, nós tivemos ainda há dois dias a conversar que vale a pena este trabalho missionário que nós temos vindo a fazer, porque no fundo também estamos a esclarecer à administração pública, que deveria ser ela, a administração pública, a dominar esta atividade e não domina. Nós é que temos vindo a esclarecer. Por exemplo, o caso da Câmara do Porto. A lei que está em vigor, diz que as câmaras, dois em dois anos, devem fazer a avaliação do setor dos táxis no seu concelho. Devem ser ouvidas as associações para tratar deste problema. Alguma câmara fez isso até hoje? Que eu conheço duas. Seixal e Almada. Não há nenhuma câmara que convide as associações para fazer o ponto da situação. Há carros a mais, há carros a menos. Vamos encontrar soluções. Por exemplo, ainda há pouco o seu vereador do PS levantou o problema... Como? Sou deputado, desculpa. Do PS levantou o problema de que, eventualmente, E eu já baralho isto tudo, deputados com deputados municipais. Por exemplo, é verdade que na região do Algarve, na época alta, aqui dá trabalho para toda a gente. Para os ilegais, para os não ilegais, e da época baixa não há. E é verdade que naquela fase, mas isso é um problema de fiscalização que a polícia devia intervir e os institutos deviam intervir, que aquelas empresas não podem, a animação turista não pode fazer aquele trabalho. Os espanhóis encontraram, e nós já fizemos essa proposta, os espanhóis encontraram uma solução que resolve o problema da sazonalidade. Ou seja, nas regiões do país onde vão ficar livres, porque as populações vão para as regiões de verneio, podem-se transferir as viaturas durante um período de 3 ou 4 meses. E porquê é que não se discute este problema que nós já apresentámos há tanto tempo? A questão dos aeroportos. Sabemos que é um dos fatores que traz mais litígios em confronto entre a opinião pública e os táxis, são todos malandros, roubam. Há uma proposta aprovada há quase 2 anos, por um grupo de trabalho constituído que foi apresentada à proposta pelas duas associações, que foi aprovado por unanimidade para criar regras para o aeroporto. Regime de acesso, regime sancionatório, código de conduta, tipo de viaturas que lá podem entrar, tem que ter multibancos, tem que ter faturação. Porquê é que não se discute esse problema? Porquê é que as câmaras são ignorantes nesta situação? E deixem-me dizer que a administração pública também tem sido ignorante nesta situação. Não estou a dizer que é este governo. Os governos que têm passado por cá dizem coisas sobre o setor que vê-se que não percebem absolutamente nada sobre isto. E nós gostávamos de estar a discutir. Porquê é que nós não aprovámos aquele, ou não subscrevemos aquele conjunto de recomendações, que no fundo não é nenhum relatório, sobre, porque há coisas que nós concordamos. Há muita coisa nesse documento que foram as associações que apresentaram. E nós dissemos, está esgotado, porque o que a administração pública quis naquele grupo de trabalho foi fragilizar as duas associações. Tentar dividir as duas associações para encontrar ali uma ruptura e dizer, afinal, eles querem e os outros não querem. Infelizmente, neste questão estamos todos de acordo. E há um conjunto de propostas que estão aí feitas pela Federação e também pela ANTRAL que não foram discutidas sequer. Fazem parte da pasta, mas não houve vontade de discutir. A discussão que estava em cima da mesa era só uma. O contingente é nacional, o contingente é nacional, não pode ser dos táxis, não, a Uber vai-se embora, e se vocês quiserem que os táxis entrem nesta solução, ou quando a proposta que nós fazemos, vocês querem assimilar ou ficar para vocês com a ideia que a Uber trouxe para Portugal. É, isto só nos diz, só nos leva a concluir que há incompetência total. Há um relator deste documento que está ali, cita jornais, diz, faça aquilo que a comunicação social diz, a Uber ganhou os processos. É mentira! E assim se faz a cabeça à opinião pública para justificar a entrada de plataformas que chegam cá e põem as regras do jogo. O caso de Faro. A Uber chegou cá e disse, eu quero ir para Faro, vou para lá uns meses até setembro e em setembro venho-me embora. E pratico o preço que eu quero. E pratica a chamada tarifa dinâmica. Isto é, eles próprios provocam a ausência de oferta para aumentar o serviço. E ninguém defende isto, aliás, os reguladores estão fartos de falar nisto. Ninguém fala nisto, isto é, eu retiro da minha estrutura informática a oferta e a tarifa dinâmica atua. Isto é, e diz ao cliente, olha, o seu serviço pode ser 5 vezes mais do que aquilo que está acordado neste momento. E isto, ninguém se preocupa com isto. Os táxis já têm. Ao contrário do que foi aqui dito, nós temos simuladores. Não podemos é fixar o preço certo, porque a lei não nos confere. E a polícia salta-nos em cima. Mas podemos dizer, se forem ao site da Federação Portuguesa do Táxi, ou se forem ao site de algumas cooperativas, estão lá simuladores. Do Recife para ali é aproximadamente X. Não podemos é dizer o preço certo, porque a polícia diz logo que a gente não está a cometer ilegalidades. Por isso não há novidade nenhuma, já fazemos. Os clientes, se quiserem, já sabem quanto é que custa um serviço dali para lá. Aproximadamente. Porque não podemos o preço fixo. Aliás, a Uber também não sei. Quando diz que é X, pois já não é. Há uma que só uma é que faz o preço certinho, que é a Cabify, que não conta os tempos de espera. A Uber, quando diz que é aquilo, é mentira. Porque o tempo de espera vai influenciar no final o preço. Se ele apanhar o engarrafamento, aquilo já não é 7, é 12. A única que faz certinho
É a Cabify que diz, é 7, independentemente do tempo de espera que o carro esteja imobilizado no trânsito. Por isso, nós não aprovámos aquele documento, porque não, no fundo, aquilo, e nós temos um documento e assinado pelas duas associações, que há questões muito importantes nesse documento, mas não subscrevemos que o objetivo era só contingentes a nível nacional e tudo o que nós apresentávamos fora da caixa. Quer dizer, agora, quando se diz ainda há pouco que quem fixa os contingentes são o setor, é outra falsidade. As câmaras ainda há pouco disse, a lei confere às autarquias e elas é que têm que fixar os contingentes. Foi feita aqui uma pergunta, foi posta uma questão sobre a questão da Europa. A Europa já se pronunciou sobre isto, diz que cada governo tem a sua regulamentação própria e cada um deve ajustar, não deve é proibir a liberdade dos operadores se instalarem no território. E cada país deve seguir as suas regras próprias. O que a Europa está a discutir neste momento é o chamado transporte partilhado, não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver. E faz-se confusão. Mete-se isto na opinião pública para confundir. O caso da decisão do Sr. Presidente da República, há meia dúzia de dias, que aprovou
o transporte flexível.
Veio logo alguma imprensa dizer, aí está aqui as portas abertas para a Uber. É falso, aquilo não tem nada a ver com a Uber. Nós estamos de acordo, demos o nosso parecer favorável àquela lei, está lá, não tem nada a ver com isso. Mas cria-se esta ideia na opinião pública.
Flexível.
Não, eu falei o transporte. A Europa é que está a discutir o transporte partilhado e não tem nada a ver com isto.
Exato.
O que nós dizemos é que foi posto, porque é que as associações, as Ubers não estão cá? Na nossa opinião, não devem. Isso. Os seus deputados são livres de fazer o que acharem conveniente. Aquilo é ilegal. Logo, não se deve estar. O que nós dizemos é: vocês querem se instalar em Portugal? Então venham cá discutir comigo primeiro, com a administração pública. Como é que isto vai funcionar? Não é depois de se instalar no terreno, vamos ouvir aquilo que uma empresa que é ilegal, como é que deve praticar ou continuar a praticar a sua ilegalidade. Se vocês querem se instalar, como qualquer empresa que chega aqui ao território nacional, eu se quiser fazer uma empresa, tenho que seguir os caminhos normais que a lei me obriga. Tenho que lhe registar, tenho que dar conhecimento. Não posso instalar a barraca aqui no território, eu amanhã posso pôr meia dúzia de burros e na cidade de Lisboa e ninguém me vai chatear. Pelos vistos posso pôr. Por exemplo, a questão dos tuk-tuks, que já agora que falamos também, alguém regula aquilo? Alguém proíbe que os tuk-tuks andem no IC19? Alguém proíbe que os tuk-tuks vão ao Cristo Rei? Alguém proíbe que os tuk-tuks andem na Avenida Liberdade? Que isto é um país, eu aqui há dias disse ao Sr. Secretário de Estado, isto é como Marrocos, é a liberalização total. Mete-se um camelo mais pequeno, um camelo maior, cada um faz o preço conforme lhe convier. Que isto é exatamente o que se passa em Portugal, não há regras. Nós ainda há pouco, o Sr. Deputado ainda há pouco dizia se nós nos sentimos confortáveis com a legislação. Acho que sim. Foi revista a legislação em 2013. Andámos 3 anos a discutir a adaptação da legislação, quer no acesso à formação, não sei se sou de tanto a ouvir, quer no acesso à formação, quer no acesso à atividade, no acesso à profissão, quer no acesso à atividade. Foi aligeirada e muito aligeirada o acesso à. Um conjunto de requisitos que eram duros desapareceram. E nós subscrevemos, portanto, não faz sentido que andamos 2 anos a discutir. Sai um diploma que é a Lei 13 de 2013, a Lei 6 de 2013, que facilita e muito, aliás, alguns que até entendem que foi longe demais, facilita o seu acesso à profissão, facilita o seu acesso à atividade, que está lá tudo. Muito simples. Porquê é que se quer mexer nisso outra vez? É só para acomodar uma empresa que chega cá e que entregou um diploma ao seu secretário de Estado e à Autoridade da Mobilidade que dizia, a gente quer assim. Infelizmente que a Autoridade da Mobilidade disse, não, assim também não. Quer dizer, vocês dominam isto tudo e qualquer dia vocês fazem o que quer. Lá vem a tarifa dinâmica depois a funcionar. No dia do Natal, salvo erro Natal, a passagem a tarifa dinâmica, serviços de táxi de 8 custavam 43€. E alguém sabia. E não é por acaso que depois a opinião pública também começou a virar nas redes sociais. Afinal, estamos a acabar de aldrabões. Alguém foi preparado para isso? Onde é que está a autoridade tributária sobre aquela fiscalidade? Onde é que está as condições de trabalho? Quem é que está a exercer aquela? Onde é que está? Onde é que está a defesa da nossa economia? Onde é que está? Então ninguém diz nada. Se um táxi levar 50 cêntimos a mais, é preso, é ladrão. E vai preso, vai logo a um tribunal, um julgamento sumário no dia a seguir. Quer dizer, anda-se a coimar quem está legal e não se penaliza quem está ilegal. Esta é que é a questão. Esta. Por isso nós dizemos, e não sei se estou a responder às questões que me foram postas, mas penso que sim, nós dizemos que não estamos contra e acho que é importante descaracterizar táxis e passarem para as plataformas. Nós não estamos de acordo em que se aumentem os contingentes
em Lisboa e no Porto. Já chega. Há carros a mais. Não é dizer que há hoje. E há outros concorrentes que estão ilegais. E andam aí os tuk-tuks, não deviam andar. Por isso nós dizemos, os contingentes em Lisboa e Porto são suficientes para a procura. A oferta é suficiente. E felizmente que o turismo alimentou muito durante este período. Agora, tudo o que possa vir para alimentar as outras operadores deve, na nossa opinião, ser do contingente que está regulado e passar a estar desregulado ou descaracterizado. É isso que nós dizemos. Há condições de o fazerem. Porquê é que não se faz? Nós estamos abertos para discutir isso e muito mais. Por exemplo, os espanhóis têm, por cada 30 táxis, autoriza que um se descaracterize. Depois é um concurso entre todos, incluindo os próprios motoristas de táxi. Porquê é que não se senta, obriga-se a sentar o operador aqui, aquelas plantas, antes de estarem a desenvolver a atividade? O que nós dizemos, finalmente, é o seguinte. Até lá, isto o Sr. Ministro já veio hoje dizer que afinal ele já não sai em setembro, só vai sair lá para o final do ano. Isto também não é tão fácil como o Sr. Secretário, o Sr. Ministro disse. Será para o final do mês, para o ano, talvez. Agora, até lá, o que nós dizemos é que é preciso agir. Todos nós reconhecemos, e o Sr. Deputado há pouco também disse, é legal. Ponto. É legal, tem que parar. Ponto. E nós não estamos a pedir nada de mais. É legal, tem que parar. E como é que se tem que parar? Ou o Governo atua e prende aquela gente toda, isto é um excesso da minha parte estar a dizer isso, ou mexe nas contraordenações de forma que aquilo seja, de facto, impossível de desenvolver a atividade. O IMT diz que não tem gente suficiente para andar na rua. E não faz nada, diga-se passagem. Diga-se passagem. Não responde às questões? Não faz. Os transportadores, a animação turística fazem o que querem. Fazem o que querem. A Uber, ainda há pouco perguntou-me se as praças, só os táxis é que podem parar nas praças de táxi. Exatamente. Só os táxis é que podem parar nas praças de táxi. E só os táxis é que podem parar a sinal do cliente. Mas a Uber já faz. No dia, vou-lhe contar a história. Hoje, não sei se tens as fotografias, não, lá da estação do Bairro Alto. Ontem, uma determinada noite, só ver que foi a noite anterior, a praça de táxi estava cheia de carros da Uber. E ao lado estava um táxi. A polícia interveio. Não interveio, que diz que não vale a pena. Ninguém age. Vale. Agora há pistolas, a gente chama-lhes a atenção, eles puxam para a pistola. O caso que se passou no Porto, que veio no jornal, que é o jornal do motorista no Porto, é evidente que qualquer dia andamos aos tiros uns com os outros. Não faz sentido nenhum. Tem que separar isto. Quer dizer, não é possível continuar a alimentar. E é preciso parar já. E nós estamos abertos a discutir soluções tecnológicas. Está um conjunto de propostas. Fico muito agradecido os senhores reconhecerem que nós fomos, enfim, a entidade que trouxe os documentos para vossas excelências lerem. Já ontem o Sr. Presidente da República também manifestou, os serviços da Presidência manifestaram esse sentimento e agradeceram que não tinham informação nenhuma. O Governo veio hoje dizer, o Sr. Presidente também nunca pediu. Pronto, quer dizer, é assim que as coisas estão a funcionar. Uma coisa tão grave, estamos a discutir filosofias de mobilidade nas capitais. Qual é a filosofia de transporte? Queremos liberalizar tudo ou não? Ou deixar os táxis para aquilo que é residual, para transportar os velhinhos, para transportar os bêbados ao fim da noite, para andar lá na província. Quer dizer, é isso que se quer dos táxis? Nós dizemos que não. Nós estamos disponíveis, e volto a dizer, para discutir tudo, mas com regras muito claras. Não pode uma operadora, uma entidade que chegou aqui, instalar-se e fazer o que quer e depois vir discutir. E o Governo tem que ter a sensibilidade, porque não está fácil nós segurarmos os nossos associados. Não está. Não está, e as pessoas estão-se a perceber que o setembro está a ir, e veio o outubro, e que não há tanta clientela como tem havido até agora. E isto é preciso haver uma resposta. Os nossos colegas já dizem, é só conversa. Estou farto de ouvir as reuniões, vocês andam para evangelizar, e não chegam a trazer ninguém para a igreja. Esta aqui é a questão, não é? E é verdade, toda a gente diz que é ilegal, a gente agora sai daqui, vamos para agora. Então, reconhece toda a gente que é ilegal. Então, pronto, vamos ver. O que é que isto dá? Isto não pode ser, o país não pode funcionar assim, estamos a mexer com muitas milhares de pessoas, estamos a falar em 10 mil empresários, estamos a falar em 30 mil pessoas que vivem diretamente do setor, não é? Estamos a falar em empresas que trabalham direto ou indiretamente para o setor que podem estar em risco a sua atividade. Por isso acho que eu só queria voltar um pouco à questão do aeroporto. Que é que isto se me permite? O aeroporto tem sido o cavalo de batalha do Governo. E, aliás, há uma declaração do Sr. Secretário de Estado que foi incendiário, eu disse-lhe mesmo que o senhor é incendiário, O senhor, aquilo que disse na revista, estava à espera que as pessoas perdessem a cabeça e viessem todas para a rua de forma desorganizada, e o senhor depois vinha dizer lá, ah, estou a ver, mais uma vez os taxistas são os verdadeiros, os malandros e tal. Aquilo que ele disse, eu não quero que os meus filhos leiam a revista e lerem aquilo que o senhor secretário de Estado disse da revista. Toca-me a mim e à minha família, e não é um governante que tem, não pode fazer o que fez. Dizer, tratar tão mal como tratou os motoristas das táxis. Os meus filhos ficam, vão-me perguntar, opa, é verdade aquilo que o senhor secretário de Estado vem logo dizer que não foi bem assim, foi a comunicação social que destruiu aquilo que ele disse. Não, ele disse. Ele antes de ser secretário de Estado, ele disse-lhe diretamente ao senhor secretário, o senhor é o problema. O senhor não é a solução deste problema, é o problema. O senhor é o problema, diz que ele, o senhor não quer, não, é como se fosse uma tábua, não abre de maneira nenhuma para encontrar uma solução. Ele, antes de ser secretário de Estado, era reitor da Universidade de Braga e tem uma declaração sobre os táxis muito evidente. Se eu pudesse, mobilizava o pagode todo contra os taxistas. Um apelo às massas. Isto é o espelho que está ali. E não é possível negociar com uma pessoa que está no governo que tem este tipo de comportamento. Isso faz parte do problema. Está, já tomou para a posição, já está ao lado da Uber. Não está ao lado da ideia, está ao lado da Uber. E é difícil conseguirmos conversar com uma pessoa. E disse-lhe diretamente ao senhor, com a presença do senhor ministro ao lado. Não sei se consigo responder a tudo o que me perguntaram. Nós não subscrevemos fundamentalmente as razões que não subscrevemos esse documento. É porque não nos revemos nele. Há muita questão que está aí, que é importantíssima. Nós apresentámos, e o Sr. Deputado vai ter a oportunidade de ver o que é que as associações, a questão dos 12 anos, nós sempre defendemos que os carros não deviam andar na praça mais que 10 anos. Sempre dissemos isso. Está aí outra vez a proposta, voltem a pôr os carros 10 anos. E a senhora, já a propósito sobre o papel das câmaras, não me surpreende nada que o seu vereador da Câmara do Porto tenha esse, porque a senhora vereadora, a pessoa que lá estava, não percebeu nada disto. Não pesca nada disto. Não. Quem?
Quem também foi o senhor vereador.
Também não pesca. A senhora que lá estava, não. Mesmo a representante da Câmara de Lisboa, não soube explicar, só levantou um problema. Não, de facto, os carros que venham para a Uber, descaracterizados, têm que ter um registro. Mas também não soube dizer quem é que registava. Se era a Câmara, porque não pode ser a Câmara, quando ela subscreve um documento dizendo que o contingente é nacional. Há aqui um conjunto de posições que revelam fragilidade do desempenho da sua função. Não se pode dizer que tem que ser um registro. Naturalmente tinham que ser as câmaras a registá-lo. Nós defendemos que os contingentes devem ser conselheiros. E ao mesmo tempo dizer não sabe muito bem como é. Quer dizer, há aqui questões que nos preocupam muito e que nos podem naturalmente também a nós deixar fragilizados junto dos nossos associados. E é preciso que a administração pública, o governo, a Assembleia da República dê uma resposta rápida a estas questões que estão em cima da mesa. Não quero deixar aqui nenhuma mensagem, mas que as coisas podem, como se costuma dizer, extravasar. Quer dizer, quem não se sente não é filho de boa gente. Eu não posso estar a sentir que estou todos os dias a meterem o dinheiro, a meterem a mão no bolso e está quieto, à espera que... Eu ainda há pouco disse, então o que é que sai de lá? Ah, está toda a gente contra, dizem que a lei tem que ser cumprida. Está bem, pronto. Não sei se estou a repetir-me, se calhar já estou a ser cansativo.
Sim, senhor, Sr. Presidente, penso que não há mais nenhuma questão dos seus deputados. Nesse sentido, terminamos aqui a nossa audição, agradecendo mais uma vez aos representantes da Federação do Táxi e, obviamente, que a Assembleia da República está sempre disponível para ouvir e para falar. Os representantes do CDS também? Não, permita-me, não estão, porque os dois deputados do CDS que acompanham estas matérias tiveram que se ausentar, um dos quais até representante da Assembleia da República, mas eles assistem depois em termos das gravações. O Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares ontem telefonou-me a dizer que à última hora foi hoje em representação da Comissão de Assuntos Europeus a Bruxelas e por isso não podia estar aqui, mas que depois iria obviamente ter o cuidado de ter, e portanto se quiser deixar esse dossiê podes? Sr. Presidente, diga-me uma coisa, por acaso não tem esses documentos em termos digitais?
Não, também não nos deram.
Ok, mas se deixar os serviços obviamente nós fazemos chegar. Nós entregámos isso ao grupo parlamentar. O assessor também já não está aí.
Mas eu posso deixar mais um, não há problema nenhum. Isto é informação, não faz.
O que não há digital?
Não. Oh, Sr. Presidente, sim. Sr. Presidente, é isto. O que nós estávamos então a solicitar, também agradecendo e cumprimentando e agradecendo os documentos que nos deixaram, era que realmente para todos os senhores deputados e senhores deputadas poderem ter acesso aos documentos, seria mais fácil termos isto em formato digital. Se a Federação não, pelo que percebi, não tem os documentos em termos digitais, então eu solicitava que o Sr. Presidente, portanto, em termos da própria Comissão, pudesse solicitar às entidades próprias, como a Autoridade da Concorrência, que nos enviem os documentos.
Oh, Sr. Deputado, os próprios serviços aqui fazem essa digitalização e depois enviam.
Nós só temos digitalização.
É. Fazem um PDF, fazem um PDF e enviam.
Oh, Sr. Presidente, Sr. Presidente, ou que solicita ao Governo, que era quem nos devia ter entregue. Também era simpático. Muito obrigado.
Muito bem. Podemos fazer essa requisição.
Posso mandar? Esse está a concorrência, o outro deram-me em papel, tive que ter. Este está digitalizado.
Pois, mas esse nós também já temos.
Desculpe, não é esse também.